E neste sábado abordamos mais um tema muito importante para a saúde feminina. O que é o exame preventivo, para que serve e o quanto é importante a realização deles. Doutor Ari Carneiro, gentilmente, concede essa entrevista mais uma vez à CBN Vale do Iguaçu e orienta você, mulher. E até, né, tira alguns padrões, as mulheres, porventura, algumas têm curiosidade, têm medo de realizar o exame preventivo, têm vergonha também, né, doutora? Então, por isso, a gente quer quebrar tabus, a gente quer levar a informação àquela mulher que, porventura, nunca realizou esse exame preventivo. Primeiramente, doutora Ari, seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor, um bom final de semana.
Muito bom dia, Jaqueline, muito bom dia aos ouvintes da CBN. Nós, com muita alegria, aqui estamos para podermos falar de um assunto tão importante que é a prevenção do câncer ginecológico, quer seja de colo uterino, quer seja de mamas, que são os órgãos que se visualiza e se pesquisa para prevenir o câncer na sua ação mais inicial, ou seja, para que você evite ter o paciente já acometido com uma lesão grave, com danos mais importantes para todo o seu corpo. Então, para isso estamos aqui.
Doutor, primeiramente, antes de a gente entrar no assunto relacionado à saúde, nesta semana, quarta-feira, dia 18, foi o dia do médico, um dia de comemoração, um dia de agradecimento por parte da população a esses profissionais que fazem muita diferença no nosso dia a dia. E, inclusive, o senhor recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por todo o trabalho desenvolvido para a saúde dos catarinenses, né? Já foi prefeito de Porto União, já trabalhou na área de saúde de Porto União, por consequência, União da Vitória também. Esse prêmio chegou em uma boa hora, são muito tempo, muitos anos de trabalho dedicado à saúde, né, doutor?
São mais de 40 anos que nós temos de atividade profissional e desses 40 anos nós realizamos milhares de partos, milhares de cirurgias, milhares de consultas médicas, atuando sempre na nossa área e fomos agraciados até com surpresa pelo Estado de Santa Catarina com essa homenagem junto dos médicos mais renomados do Estado, como presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Nelson Grisardi, como outros profissionais, como o Dr. Carlos Alberto Silva, que são professores universitários, que foram nossos professores, que são referências não só para o Estado de Santa Catarina, não só para o Brasil, mas como para a América do Sul. E, com muita alegria, fomos diferenciados junto com o Dr. Charles aqui da nossa cidade, e realmente foi um momento maravilhoso que, nesse período da atividade profissional, nós não esperávamos estar recebendo uma homenagem tão importante. Eu quero dizer, Jaqueline, de que essa comenda, esse reconhecimento do Estado de Santa Catarina, eu gostaria de dividir com todos os meus colegas médicos da nossa região, que labutam diuturnamente nos prontos atendimentos, nos ambulatórios, nos consultórios, nos centros cirúrgicos, nas emergências hospitalares, enfim, toda a Associação Médica de Porto União, União da Vitória, que são baluartes e que lutam sem parar para sempre atender melhor ao nosso irmão, a atender melhor as pessoas, a fazer com que minimize-se a dor aos pacientes, e essa dedicação, muitas vezes, em alguns momentos, até não são reconhecidas. Mas, felizmente, nesse momento, nós tivemos essa luz de reconhecimento, e eu gostaria, então, de estar dividindo com todos os meus colegas. Mas dividir também, e principalmente, Jaqueline, com os clientes, porque sem os clientes, nós não faríamos nada, evidentemente. Então, esse reconhecimento que esteja estendido a todas as cidadãs e cidadãos de toda a nossa região, a todos os que participam de nossas vidas, como a imprensa, Jaqueline, como o Grupo Verde Vale, que sempre nos dá suporte para podermos falar de saúde, levar aos ouvintes tudo aquilo que é importante em termos de comunicação para o aprendizado e a melhoria da qualidade de vida de todos nós.
Não é fácil ser médico, né, doutora? A rotina, por vezes, é exaustiva, é cansativa. A responsabilidade, acima de tudo, também desses profissionais, né?
Sem dúvida nenhuma. Se você observar um médico, ele não tem hora, né? Principalmente, dependendo das especialidades, como a minha especialidade de obstetrícia, não existe hora para você ser chamado, para você estar. Só que eu sempre converso com os colegas e com as pessoas que trabalham na área de saúde, de que você tem que estar indo sempre atender, como se estivesse fazendo pela primeira vez da sua vida aquele atendimento, com a mesma alegria. Porque no momento que essa alegria faltar, você vai estar na área não correta, né? Então, se você me perguntar, Jaqueline, se me perguntasse se eu já cansei de atender na medicina, eu diria que estou iniciando.
Que bom.
Né? Então, são mais de 40 anos onde você se dedica com alegria, com afinco, porque você ama aquilo que faz. E exercer medicina é exercer um sacerdócio. Você é princípio de que as pessoas que convivem contigo te entendam da disponibilidade que você tem que ter para com o ser humano. Então não existe a hora, muitas vezes a família é fundamental. Ela é fundamental para que você tenha esse equilíbrio, entender que você tem que sair a qualquer hora, naquele instante. Tem que largar o que você está fazendo, porque a prioridade é o paciente. Prioridade é quem está tendo a necessidade do teu atendimento. E isso é fundamental para que você tenha um equilíbrio. Então, a família é a base de tudo.
Doutor, ainda mais na sua área, essa renovação diária, a cada novo paciente, a cada novo atendimento, e ainda mais específico porque o senhor acaba ajudando as crianças, os novos bebês, os novos moradores de União da Vitória e Porto União, vir ao mundo também. O sentimento também é diferente. Imagine só você acompanhar um parto, realizar um parto de uma criança. Isso também modifica e dá uma esperança a mais, né? A cada dia, a cada novo nascimento.
A cada novo nascimento, nós iniciamos a nossa vida. Porque, para nós profissionais, nós recebemos um acréscimo de energia, revitalizando e fortalecendo a nossa bateria. E é claro que isso não é a minha especialidade, mas se formos ver todas as especialidades, a nossa realização, a realização do médico, é você conseguir minimizar a dor, é você conseguir fazer com que o paciente melhore no seu quadro clínico, que ele tenha mais vida e com mais qualidade de vida. E é evidente que existe a luta contra alguém que é o nosso, nos vence sempre, que é a morte, né? Então, imagina especialidades que convivem com uma área assim de muito óbito. São especialidades difíceis, porque o profissional se sente questionado consigo mesmo. Puxa, será que eu fiz tudo aquilo quanto eu poderia ter feito? Será que eu tive todas as condições para eu poder exercer tudo aquilo que eu poderia? E a gente não quer perder nunca vida nenhuma. Então, a vida do médico, ela é extremamente estressante à medida em que você tem dificuldades com a sobrevivência. Mas a minha especialidade é uma especialidade extremamente alegre, embora tenha os momentos também de tristeza.
E no seu histórico, no seu currículo, mais de 12 mil nascimentos.
Entre toda a minha vida profissional, né? São desde o período em que trabalhávamos em Florianópolis, depois viemos para cá. São períodos diferentes dos dias de hoje. Hoje temos um índice de natalidade bem mais abaixo do que nós tínhamos há décadas atrás. Eram períodos onde tinha um número de nascimentos muito grandes, aqui mesmo nas nossas cidades. Nós tínhamos nascimentos nos 5 hospitais, né? No São Brás, na Nazaré Fará, no 26 de outubro, na maternidade e no hospital regional. E se formos ver hoje, temos trabalhando com partos, só 2 hospitais, o São Brás e a maternidade, e com um número de partos infinitamente menores do que tínhamos naquele período. Me recordo bem, no Nazaré Fará, no início que chegarmos aqui, quando baixávamos de 200 partos no mês, 200 partos no Nazaré Fará, éramos até questionados por que tinha nascido pouca gente. Mas isso mudou, né? O perfil da sociedade mudou, o controle de natalidade. Eu vejo assim que a responsabilidade das pessoas cresceu, as pessoas hoje têm mais tem um grau de comprometimento e de levar com que os filhos tenham uma qualidade melhor de vida muito maior, então o número de natalidade caiu violentamente.
Mas que bom a gente poder resgatar mais o momento histórico também de como tudo começou, e até aproveitando, doutora Ari, explanando como era os nascimentos antigamente aqui na nossa região. Hoje em dia temos a PMI, que é referência aqui no Paraná no atendimento. Isso deixa a nossa região, deixa as mães, pais mais tranquilo também, né, doutor? E sim, os médicos também, pela estrutura física, né?
A estrutura que nós temos hoje na PMI montado para o nascimento, para a parte de obstetrícia, ela é referência para todo o estado do Paraná, eu diria que para o estado de Santa Catarina também, porque muitas vezes são utilizados os serviços da UTI neonatal e da parte obstétrica pelo estado de Santa Catarina. E essa referência deve-se à capacitação constante dos profissionais de toda a área da saúde daquele hospital e de toda a ação física ali colocada com esforço da comunidade, com esforço da administração do hospital e do estado do Paraná, que ali aporta e já aportou grandes recursos financeiros para a implantação da UTI adulta, da UTI neonatal, né? E ainda agora, recentemente, por um pleito que fizemos já há algum tempo, quando ainda nós éramos diretor da Sexta Regional de Saúde, o secretário Michele Caputo Neto se comprometeu a entregar o aparelho de ultrassom que está sendo recebido pela PMI agora nesses dias.
Foi essa semana.
Essa semana, né? Então, são lutas constantes, enfim, com o afim de deixarmos cada vez melhor o atendimento para a área da obstetrícia, evidentemente da pediatria, como eu falei, neonatal, tem um corpo de profissionais extremamente capacitados, que estão qualificados para esse atendimento, por isso ela é referência.
O senhor destacou anteriormente a responsabilidade, o valor do médico, que a vontade dele é nunca perder um paciente. E hoje em dia, o que se vê também diferente é a tecnologia em favor da vida. Quanta coisa mudou nos equipamentos, na maneira como até os bebês mais prematuros são tratados, as gestantes de alto risco também. Mudou muito também nos anos para cá isso, né, doutor?
Sim. Cada vez se capacita mais as pessoas, cada vez se entende mais. Vamos imaginar, no início, quando fazíamos partos há 40 anos atrás, as condições de conhecimento nossos, eles eram extremamente menores do que o conhecimento que se tem hoje. Se fôssemos olhar há 60, 70 anos atrás, o pré-natal não é essa realidade. Hoje são realizados a todas as mulheres, só não são aquelas que não o querem, porque a rede pública e a rede particular, privada, ela está disponível para que se tenham esses atendimentos. E nós sabemos que o bom resultado de um parto e de o êxito de um bom nascimento está basicamente no pré-natal realizado, né? Então, desde o seu início, até antes da concepção, deve-se estar preparando a futura gestante com a administração de ácido fólico, por exemplo, né? Onde você vai diminuir as malformações de tubo neural, você vai melhorar as condições para essa gestante. Então, toda essa estrutura veio avançando. Hoje, né, com o pré-natal de alto risco, com as UTI neonatais, isso tudo vai fazendo com que você tenha índices cada vez melhores em termos de não óbito. Isso é graças à capacitação constante, sem parar. E são as somas dos conhecimentos. Agora, de qualquer maneira, uma coisa importante, por mais, Jaqueline, que se avance em termos tecnológicos, por mais que se avance em termos de conhecimento, é fundamental para que se tenha o grande êxito de se ter um bom parto, é que se tenha o médico junto, ou seja, a interação do profissional. O médico que chega, que conversa, que é companheiro, que põe a mão no paciente, que acompanha o pré-natal, mas acompanha também a hora do parto, orientando que o parto normal é o melhor que se tem, é melhor que a cesariana, não induzir uma paciente a cesariana, por comodismo muitas vezes do próprio profissional. Então essas coisas são fundamentais para que o médico seja, acima de tudo, antes de qualquer tecnologia, de qualquer exame, de qualquer coisa, seja médico. Ou seja, intere-se do seu paciente, saiba o que o seu paciente quer. Porque 95% das pessoas em que nós atendemos, Jaqueline, quem nos conta a história e nos dá o diagnóstico é o paciente. Então nós temos que saber ouvi-los. Muitas vezes falta por alguns profissionais o momento de deixar a paciente falar e de entendê-la, a sua angústia e o porquê está procurando. E quando alguém procura um médico, realmente é porque ele precisa do seu atendimento. Então deixe eu falar.
É, o doutor também citou agora sobre o quesito, né? A mulher, né, na casa da gestação, se cuidar até antes. Ontem, sexta-feira e quinta-feira, a União da Vitória recebeu um seminário apaiano de prevenção. E porque, segundo estudos, doutor, cerca de 80% a 90% das deficiências poderiam ser amenizadas, ou que nem existissem, se os pais, né, os futuros pais, tivessem esse acompanhamento, não só no pré-natal, mas antes também. Né? Tem situações de risco que colocam em risco o futuro da sua família. Então, nós também temos que tocar nisso, na prevenção, o quanto é importante se cuidar, até mesmo antes da gestação acontecer.
Perfeito. Absolutamente correto, como te falei, né? Você tem que fazer os exames anteriormente, é uma concepção, você deve entrar com o ácido fólico, que é muito importante, é importantíssimo, né? Você tem que, o ideal é fazer pelo menos 90 dias antes da concepção. Então você tem que ter todo um preparo e, acima de tudo, ver se aquele casal que quer ter filhos, se eles estão realmente preparados para tê-los. Porque não é o simples fato de conceber e de ter um novo ser humano que colocar ao mundo e depois mais não ter as responsabilidades. Os pais devem, acima de tudo, saber se serão responsáveis para serem bons orientadores, bons educadores no sentido social de seus filhos.
Envolve muita coisa, né? A medicina envolve muita coisa, essa conversa com os pacientes, que porventura tem profissionais, infelizmente, que não realizam essa conversa. Como o senhor falou, quem já procura o atendimento médico é porque não está bem. É porque não está bem de saúde. Ninguém vai para passear, vou ver como funciona esse hospital. Não, se vai lá, tem alguma dificuldade, tem alguma dor. A sensibilidade da dor também é importante. E as pessoas, quando estão com algum tipo de dor, ficam diferentes. A reação delas até fica, às vezes, mais agressiva, mas é pela condição física que ela está passando.
Perfeito.
Doutor, aproveitando a oportunidade, o assunto de hoje é o exame preventivo. Ontem, sábado passado, abordamos a relacionada ao câncer de mama, a importância da mamografia, é uma área que o senhor também atua, mas o exame preventivo, o nome já diz, preventivo como é conhecido, exame Papanicolau, leva o nome da pessoa que acabou descobrindo esse exame, da maneira como prevenir algumas doenças. Qual é a importância dele para as mulheres e o importante é as mulheres com vida sexual ativa devem procurar um médico para fazer esse exame, né?
Eu diria que não precisa nem ter vida sexual ativa. Toda jovem, desde que tenha tido o seu início, a sua menarca, que é o início dos seus fluxos menstruais, ela já deve ter uma avaliação do seu ginecologista para ver as condições em que ela se encontra, porque muitas vezes você encontra surpreendentemente atividades cancerígenas em crianças, né, em adolescentes, muito precocemente. Então, a jovem, quando em seu desenvolvimento, no seu estado da puberdade, deve ser orientada por um ginecologista. Agora, tem uma coisa, Jaqueline, que me deixa muito angustiado, muitas vezes, e que nós temos observado nos serviços um problema bastante grande. Veja bem, quando você imagina que ao fazer o preventivo do câncer de colo uterino, que são as campanhas que se fazem, imagina a paciente que a simples coleta das células do colo uterino estaria resolvendo todo o problema e que a pessoa não teria nenhum problema desde que o seu resultado preventivo do câncer de colo venha negativo. E isto não é verdadeiro. Então, o preventivo do câncer de colo uterino é a forma de prevenção de um tipo de câncer, câncer de colo. É a segunda entidade e maior número de casos de câncer ginecológicos que se tem. Primeiro é mama, segundo é colo uterino. Pois bem, mas você está prevenindo naquele instante somente o colo uterino, não está sendo visualizado o útero, não está sendo visualizado ovários, não está sendo identificado se existem alterações vulvares, vaginais, que é de fundamental importância. que se tenham através de um exame ginecológico completo. Então, e isso a gente encontra muitas vezes paciente com quadros patológicos bastante graves que vêm ao consultório já no estado mais avançado e ao examinar as pacientes nos relatam assim: puxa, mas eu fazia todo ano o preventivo do câncer de colo. Pessoal, preventivo do câncer de colo uterino é para o colo uterino. Seu exame ginecológico deve ser realizado anualmente, independente do seu preventivo do câncer de colo uterino. Pode, na hora do exame ginecológico, você realizar o preventivo junto, mas a realização do preventivo do câncer de colo não exclui a obrigatoriedade da mulher fazer o seu exame ginecológico, quando o ginecologista tem a obrigação de examinar colo, útero, ovários e mamas. Isso é fundamental. Então, que não se confunda. Nós sabemos que o outubro rosa, é sensibilizado à sociedade mundial para que se tenha a luta contra o câncer ginecológico, mas que não se fique parado, não, que a simples coleta do Papa Nicolau vá resolver o problema de todos os cânceres, o que ali a mulher está livre de fazer o seu exame ginecológico por um profissional habilitado, no caso, um ginecologista.
Uma vez por ano, doutor, nesse caso?
Uma vez por ano, desde que a paciente não tenha alteração.
Senão a visita ao ginecologista tem que ser
mais frequente, a cada 6 meses, dependendo da alteração eventual que a paciente tenha.
O quanto é importante a gente destacar esse assunto? Até então, muitas mulheres pensam: eu realizei o exame preventivo, não aconteceu nada, não apareceu nada, então estou bem, tenho esse risco.
É um falso. Eu até outro dia conversava com os colegas de que por fazer alguns anos para cá, nunca operamos um número tão grande de tumores uterinos, tão grandes. Isso só se imaginava isso lá atrás, há 50 anos atrás, quando não tínhamos ultrassonografia, e que nós pegávamos tumores grandes uterinos, tumores aí com 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Temos tido um número muito grande atualmente. O que que significa isso? As pacientes não estão indo fazer o preventivo? Não, elas dizem: não, mas eu fui fazer meu preventivo. É evidente que quem fez a coleta do preventivo é um profissional que está habilitado, quer seja da área de enfermagem, quer seja da área médica. Mas, no entanto, está simplesmente focado ao colo do útero dessa paciente. E desenvolve-se, muitas vezes, tumorações, miomas, fibromas, adenomioses, enfim, alterações importantes uterinas que não são identificáveis à coleta do Papa Nicolau. Então é fundamental essa consulta com o ginecologista para se ter essa diferenciação e essa identificação precoce dessas tumorações.
Lembrando, então, a importância da realização dos exames de rotina, não só o exame preventivo, não só a mamografia, como a sociedade, por ser os campeões, infelizmente, no aparecimento, acometendo as mulheres do Brasil e também no mundo, a preocupação maior do Ministério da Saúde é essa, em especial o câncer de mama e o câncer do colo de útero, porque são os que mais aparecem na população feminina, mas não se deve esquecer outros exames de prevenção para a mulher. O câncer, infelizmente, é uma doença silenciosa. Por vezes, quando ele se mostra, a dor do paciente já é muito maior. Até numa entrevista recente com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Casa Bebel, ela destacou, doutor, que tem mulheres que chegam ali na rede buscando mais informações, já com a situação a olho nu. Né? A gente já tem que ver a olho nu essa situação. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. O assunto em especial de hoje, já conversamos sobre medicina, já conversamos sobre o histórico, o currículo do doutor Ari. E agora o assunto em especial é os exames preventivos que a mulher deve realizar anualmente para prever as doenças. E aquela velha história, né, doutora? A mulher, o paciente em geral, tem que conhecer o seu corpo. Qualquer alteração, se você faz alguma alteração diferente, alguma dor diferente, alguma sensação diferente, procurar um médico imediatamente.
Perfeito. Essa mesmo é o foco que se tem, porque ninguém mais conhece do seu corpo, ou deve conhecer do seu corpo, que você mesmo. Então, qualquer alteração que você observa, quer seja funcional, quer seja dolorosa, você deve sempre procurar a um profissional habilitado, no caso, o médico.
Doutor, a gente estava conversando, comentando sobre a importância das mulheres realizarem a mamografia, Mas essa mamografia, as pessoas devem estar cientes do seguinte: o senhor contava nos bastidores até uma informação que eu não se conhecia até então, que porventura a realização da mamografia, a mulher fica exposta à radiação, através do exame de raio-x que é feito na mama. Isso, porventura, em alguns casos, pode prejudicar. Por isso, os pacientes devem ficar atentos à faixa etária que é preconizada. Os pacientes devem ficar atentos a isso e a fatores genéticos, que também podem influenciar se você é predisposta ou não a ter algum desenvolver um câncer de mama.
Muito bem colocado, Jaqueline. Então, veja bem. A irradiação, a mamografia, se nós formos olhar na história, é o exame mais antigo que se tem em termos de prospecção de imagem para a identificação do câncer de mama. Embora seja o exame mais antigo, porque depois tivemos xeromamografia, termografia mamária, ressonância, tomografia, enfim, temos N tipos de exames para se realizar com mama. Mas ainda o padrão ouro para a mama como imagem chama-se mamografia. Como qualquer exame em que usa raios, os raios podem desenvolver alterações celulares. E ao desenvolver alterações celulares, pode desenvolver o câncer. Pois bem, nas mamografias isso é comprovado, de que a cada 1 milhão de mamografias de rastreamento, ou seja, daquelas mulheres que não têm necessidade de fazer a mamografia, 40 mulheres desenvolverão o câncer de mama pela irradiação da mamografia. Por isso, o critério de identificação do câncer de mama deve basicamente iniciar aonde? Com o exame com o ginecologista. Estamos por muitos anos apregoando de que o fundamental seria o autoexame. E identificou-se com o tempo que o autoexame mamário é importante, a mulher deve se autoexaminar para ver qualquer alteração, sem dúvida, mas não acreditar naquilo que ela está eventualmente se autoexaminando. Porque pode levar a uma atitude falsa de dizer, imaginar que não tem nenhuma alteração e com isso não ir ao ginecologista. Então é fundamental que essa paciente faça o exame de mamas anual com o ginecologista. Este profissional vai ver se essa paciente está dentro do grupo de risco para realizar mamografia anual ou não está em grupo de risco e não tem nenhuma alteração, portanto, não tem que ser e nem deve ser exposta à irradiação da mamografia. Até a faixa etária dos 50 anos. Até alguns anos atrás, até mais precisamente há 9 anos atrás, quando estivemos representando o estado do Paraná no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, para se elaborar a estratégia para atendimento de mamografias a nível de não só nacional, mas de todo o universo, discutiram-se e chegaram à seguinte situação. É fundamental o exame mamário anual pelo ginecologista. É fundamental identificar se a paciente está dentro do grupo de risco. Qual é o grupo de risco? Mulher que tenha mãe ou irmã com câncer de mama. Essa mulher tem um tratamento diferenciado, começa a se fazer mamografias com 25 anos, a cada 5 anos, com 30, 35, 40, e a partir da anos 40. Mas se essa paciente não está dentro do grupo de risco, que é a maioria das mulheres, felizmente, essas mulheres não são excluídas de fazer seu exame anual com o seu ginecologista, mas este profissional é que vai identificar a necessidade ou não da mamografia mais precoce, ou se essa mamografia será feita a partir dos 50, aí sim, a cada ano, ou, dependendo do caso, até a cada 2 anos, isso dos 50 até os 69 anos de idade.
Vale ressaltar também, né, doutor, que às vezes o Ministério da Saúde preconiza metas, estatísticas a serem cumpridas. Então, perfeito. Vale lembrar para a mulher que está acompanhando a CBN Vale do Iguaçu, ou para você que é marido, filho, enfim, para orientar também. Nós temos que ser multiplicadores das informações para o bem-estar. E desta vez, então, a saúde da mulher, ela deve ficar atenta se realmente ela precisa passar por aquele procedimento de irradiação, que fala, né?
Isso,
mas o exame não tira dela a responsabilidade de procurar um médico ginecologista para fazer o exame da mama. Se, porventura, alguma alteração for encontrada, aí sim ela passa para a próxima etapa.
Sem dúvida. E o profissional vai encaminhá-la. Ele vai fazer a sua solicitação da mamografia, da complementação com ecografia, enfim. Esse profissional vai saber, vai estar habilitado para fazer o encaminhamento de uma forma correta. E não acontecer que muitas vezes a gente recebe no consultório jovens com 22, 23, 26 anos, 27 anos, eu vim aqui que além do exame de mama eu quero fazer uma mamografia, quer dizer, sem nenhum objetivo, sem nenhuma clínica, sem nada que você configure a necessidade de expor aquela mama a uma irradiação que também é nociva ao corpo humano.
Doutor, vale ressaltar também, a partir daí, se por a mutura aparece, infelizmente aparece algum nódulo, alguma alteração na mama, ela deve procurar um médico oncologista? Qual que é o próximo passo?
O ginecologista, basicamente, ele quando faz a sua consulta ginecológica, compreende de que ele esteja visualizando todo o aparelho genital feminino, quer seja vulva, vagina, colo, útero, ovários e mamas. Então ele tem que fazer o exame completo desta mulher. Esse profissional ele está habilitado a fazer a orientação à frente, ou seja, temos uma lesão da mama. Certo. Essa lesão ela é fibrosa, ela é endurecida, ou ela é cística, ela é líquida. Então qual é o caminho que esse profissional vai dar? Se ele vai aspirar o líquido para fazer a pesquisa de células cancerígenas, ou se eventualmente vai fazer uma exérese, ou seja, a retirada daquele que seria a biópsia da tumoração sólida, enfim, ele vai fazer esse encaminhamento. Dentro da especialidade da ginecologia, nós temos uma subespecialidade chamada mastologia. A mastologia são os profissionais que são ginecologistas que, além de estarem exercendo a sua atividade como ginecologista, eles são especialistas especificamente em área de mama. Uhum. Ali se dá o encaminhamento. Normalmente, todos os ginecologistas estão aptos, porque dentro da cadeira nós estudamos a mastologia. E esses profissionais vão dar o encaminhamento. Se for um caso de câncer, ele vai encaminhar ao oncologista, entendi, que é o profissional que está capacitado, qualificado, para fazer a ação sobre o ponto de vista oncológico. Entendi. Mas se a lesão, por exemplo, é um fibroadenoma, certo, que não é uma tumoração maligna, esse aí, o ginecologista, ele vai saber conduzir sem nenhum problema.
Doutor, e falando do exame preventivo, a mesma coisa acontece diante de alguma alteração, seja no colo do útero, seja no útero em si. Qual é o próximo passo também para essa paciente?
O profissional, se ele é um ginecologista, que eventualmente também é cirurgião, ele vai saber como fazer o encaminhamento. Certo. Vamos, né? Se o profissional é um ginecologista e não é cirurgião, nós temos vários colegas que não gostam de operar, natural. E esse profissional vai encaminhar para o serviço adequado, cirúrgico, ginecológico, para dar, dependendo do quadro clínico, a forma de tratamento necessário para aquela cliente.
Vale então a gente ressaltar para essa mulher, acompanho, se você te porventura faz o exame e tem alguma alteração, não fique desesperada inicialmente, não. Porque na própria área, o seu ginecologista, ele pode resolver esse problema, o mapeamento vai ser feito, uma investigação, perfeito, mais a fundo é feita, né, doutor? Quando aparece, seja um cisto, as pessoas confundem a questão do cisto com o tumor também.
Isso
então
mesmo.
Até vale ressaltar isso, que tem diferença, o que é um cisto e o que é um tumor.
Certo. Na verdade, o cístico também é considerado um tumor cístico, né?
Certo.
Mas quando se fala a palavra, tem palavras na sociedade que dói, que machuca. Vou dizer assim, ó, você está com um tumor, nossa, parece que é o fim do mundo, né? Não, são alterações que estão ali, que são muitas vezes, na grande maioria, felizmente, de células benignas, não malignas, né? A grande maioria nós vemos de alterações maçonárias, por exemplo. São alterações de células benignas, felizmente. Mas temos que pesquisar para, evidentemente, atuar o mais precoce possível naquelas que, eventualmente, têm alterações celulares malignas. Por isso é a forma prevenção, a forma preventiva, a medicina preventiva antes da curativa. Então, isso é fundamental. Mas inicia-se com a ação básica, Jaqueline. São básica. Inicia com a vontade da paciente em ir à sua consulta com o ginecologista anualmente. Ponto.
É isso.
Então depende do paciente. Depende, né? Do paciente. Porque não depende, muitas vezes, do profissional. Se você chega a um profissional já com um quadro clínico bastante avançado, um câncer já com metástase, metastático, a culpa não é do ginecologista, do profissional eventual que for fazer o seu procedimento cirúrgico, serve para todas as especialidades.
Certo.
Isso, né?
Precoce, não é daquele diagnóstico precoce.
O diagnóstico precoce que vai fazer com que você tenha, quanto mais precocemente esse diagnóstico, o teu resultado vai ter melhores chances de ser um resultado melhor. E esse que é o...
Doutor, também circulam por aí as informações que a mulher que amamenta ou teve mais de um, dois ou três filhos, ajuda também na questão da
protege,
mama. Protege.
Protege
a mama, então.
A mama.
Amamentar faz bem, além de tudo,
nossa,
faz bem para a mulher também no quesito cancerígeno.
Amamentar, eu diria sim, que é um dos atos sublimes que se tem na natureza. Se você observar, ele é prazeroso para a mulher, é gratificante porque a mulher realmente se sente mãezona, né? Aquele que está se colando aí no seio, diz assim, puxa, eu sou mãe, né? Que coisa linda, né? O produto vem na qualidade ideal, corretíssima, a temperatura ideal, você não tem que aquecer nada, né? O leite humano já está aquecidinho, quer dizer, é tudo de bom, com todos os nutrientes, e as crianças vão extremamente bem, que para a saúde delas é fundamental.
Tem muito a ver até com o restante da vida da criança, né?
Sem dúvida.
Até
a imunidade, com certeza.
E faz bem para ela no quesito câncer de mama. Por quê, doutor?
Ele protege, né? À medida em que você está tendo a produção láctea, você está tendo proteção da parte mamária pelas ações hormonais.
Certo.
Isso faz com que você tenha proteção.
Doutor, não é comum, mas acontece o câncer de mama masculino também, né?
Sim. Eu mesmo tive, quando era estudante de medicina, nós tivemos um colega de turma com um câncer de mama, né? Ele é masculino.
Certo.
Tá? Porque o homem tem mama igual, idêntico à mulher. É evidente que o volume é diferente em função das ações hormonais, né? O homem tem um nível hormonal de testosterona, que são os androgênicos, muito maiores do que a mulher. E a mulher, efetivamente, tem os estrogênios, os hormônios femininos, muito maiores do que o homem. Então, por isso, a mulher tem o desenvolvimento da glândula mamária maior. Mas o homem também tem sua glândula mamária.
E para eles, como funciona isso?
Devem ser examinados.
Por qual médico?
Normalmente, urologista, né? Mas, eventualmente, num diagnóstico diferencial de dificuldade, ele pode ir ao ginecologista, ao mastologista, sem dúvida nenhuma. Vai examinar suas mamas. E não é raro. Nos consultórios, nós recebemos homens para fazer exame de mamas. Não é raro, não.
Isso demonstra a preocupação deles também.
Preocupação, com certeza. Que normalmente procura quando tem uma alteração no seu desenvolvimento.
Certo.
Mas isso não é raro.
Olha que bacana, a gente tem coisas que a gente descobre nas conversas, no dia a dia, que o câncer de mama também pode acometer os homens, também podem acometer as mulheres mais novas. Então, o que a gente pode ressaltar e lembrar para o ouvinte que acompanha, para toda a família que acompanha a nossa programação, é a prevenção e a prevenção.
Isso.
Procurar sempre a ajuda do profissional uma vez por ano, fazer aquele check-up anual.
Isso mesmo.
Aí o seu médico vai examinar a sua mama, vai ver como está o seu órgão reprodutor, né? Que vai, não só o exame preventivo, a gente foca muito nisso, né? O exame preventivo, fazer a mamografia, mas não é só isso, doutor.
É o exame ginecológico completo, evidentemente. Agora, tudo como voltamos a tocar na velha tecla, né, Jaqueline? Tudo isso é fundamental ao quê? A vontade. Essa palavrinha, vontade do paciente. Se o paciente não tiver vontade, não tiver consciência de que aquilo é para o seu bem, não é para o bem do seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, não, é para você. Se essa pessoa não tiver esta visão, e nesse mês nós estamos falando da saúde da mulher, mas e a saúde do homem, né?
Novembro está chegando.
Novembro está chegando, né?
É.
Aí diz todo mundo foge. Os homens, não. E é fundamental que tanto a mulher quanto o homem façam os exames preventivos anuais para ter uma segurança maior de que se tenha uma qualidade de saúde boa.
Mesmo porque os estudos, tanto do INCA quanto da Organização Mundial da Saúde, destacam que, desde que diagnosticado precocemente, as chances de curas também são maiores.
Sem dúvida. Dependendo do tipo do câncer, 100%, né?
Doutor, e o senhor aí nesses anos à frente da medicina, nessa área de ginecologia e também a obstetra, o senhor tem notado que tem aumentado a procura pelo exame preventivo, pelo tratamento, por essas informações que porventura a gente desconhece?
Muito, muito. Principalmente pelas mulheres. As mulheres, nesse particular, são extremamente responsáveis e procuram num índice infinitamente maior do que o homem. Por parte do homem, ainda existe uma resistência bastante grande à sua à prevenção masculina. Mas as mulheres, elas avançaram de uma forma assim extraordinária. A mulher, nas últimas décadas, fez um avanço social e de responsabilidade extraordinário. Assim, a gente tem tido a oportunidade de estar acompanhando, é algo extraordinário. As mulheres realmente são nota mil.
Que bom, e as mulheres aqui de União da Vitória, Porto União, que procuram, também os médicos estão de parabéns, tem as campanhas informativas, dizem que é a mulher que leva o restante da família também para realizar os exames preventivos. Então é a hora, aproveitar o Outubro Rosa, é um mês dedicado à causa, mas não significa que é só no mês de outubro que as mulheres devem procurar assistência médica, não é só agora que tem que lembrar, faz 2, 3, 4, 5 anos que eu não realizo nenhum exame preventivo. Isso acontece muito também, né, doutor?
Acontece. Nossa, acontece situações bastante importantes. Pacientes que chegam ao consultório dizendo, fazem 7, 8 anos que eu não faço o meu preventivo do câncer. E quando você vai realizá-lo, chega lá, já tem câncer comendo já vagina, cúpula vaginal, lesões extremamente agressivas, e aí já vai para a oncologia, né? Quer dizer, isso é triste. Então, faça a sua prevenção, vá anualmente, que o seu Outubro Rosa seja o mês que ela faz seu preventivo anual. Entende?
Então, anotar na agenda.
O meu Outubro Rosa é maio, o meu Outubro Rosa é junho. Ou seja, faça anualmente, naquele mesmo mês, todos os anos, a sua prevenção.
Isso que nós tocamos no assunto de exames preventivos, específico para a área ginecológica, isso, né? Que é o do colo do útero, outros exames, mas outros exames de rotina também, os pacientes devem ficar atentos, as pessoas devem ficar atentas e manter sempre em dia exame de sangue, vários outros exames também, né, doutor?
Sem dúvida. Em cada área de atuação, em cada especialidade, existe sim a forma preventiva. Cada especialidade médica tem as maneiras de se fazer prevenção. Cardiológica, ortopédica, pulmonar, renal, enfim, todas as áreas têm. Então, se você quer saber se você está no seu conjunto bem, vá ao seu médico, procure o seu médico, vá pelo menos uma vez ao ano ao profissional.
O senhor destacou sobre esse quesito de investigar, não só o colo do útero, que é o exame preventivo. Será que as unidades de saúde, o sistema público de saúde também está preparado e tem essa visão de investigar não só o colo uterino, mas também o sistema reprodutor feminino como um todo?
Também na área pública avançou-se muito, Jaqueline. Se formos olhar anos atrás, como hoje existe um número de profissionais, de colegas que estão trabalhando nas áreas bastante grande, um número maior de profissionais. Então a acessibilidade ao médico tornou-se maior. No entanto, muitas vezes bate na qualificação do profissional. Como qualquer área, temos profissionais bem formados, profissionais mal formados. E aí são situações, como nós falamos no início desta entrevista, de que o profissional, cabe a ele sim, dar o encaminhamento correto ao seu paciente, à medida em que ele, ao lhe procurar, ele está tendo uma necessidade de que você, colega médico, o ouça, que ouça aquilo que o paciente quer falar para lhe transmitir e lhe ajudar no diagnóstico. E volta a salientar, 95% dos diagnósticos vem com as palavras do seu paciente, então tenha tempo para ouvi-lo. Essa é a mensagem que eu posso dar para os nossos colegas médicos.
E quem não se conhece, né? Nós Sem temos dúvida. Que conhecer o nosso corpo, qualquer alteração, né?
Claro que sim.
O nosso papel também é esse, buscar ajuda.
É.
A medicina está tão avançada hoje em dia, até alguns estudiosos destacam que a expectativa de vida tem aumentado muito, felizmente, né? Exato. As pessoas têm uma expectativa de vida melhor porque se cuidam mais. Se previne mais as doenças, a preocupação com a saúde, com o que você come, com o seu exercício físico, isso também tem influência diretamente nos tratamentos.
Com toda certeza, com absoluta certeza. E é importante na área da saúde, quando se fala em termos de saúde pública, que você observa hoje equipes da estrutura de saúde fantásticas, como a estrutura de saúde da família, onde tem os agentes comunitários, onde tem as técnicas de enfermagem, os enfermeiros. Existe toda uma equipe multidisciplinar que faz com que se tenha uma melhora na qualidade de vida de toda a sociedade. Então, como o médico faz parte dentro integrante desta equipe, é fundamental que todos façam a sua parte da melhor maneira possível, para que a gente tenha cada vez um índice menor de mortes desnecessárias.
Doutor, tem assunto para conversar com o doutor Ari, que vai uma tarde toda, o dia todo, a informação é muito importante. Obrigado pela sua participação, mais uma vez informando, levando conhecimento, levando experiência para quem está do outro lado do rádio, que porventura nunca fez um exame, nunca se preocupou em procurar um médico para saber como está a sua saúde. Então, se a gente conseguir pelo menos atingir duas pessoas que nunca procuraram médico ou que há anos não estão procurando o médico, com certeza a gente conseguiu fazer, o nosso objetivo foi cumprido. Parabéns pela premiação no dia 18, dia do médico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O meu muito obrigado em nome das pessoas que já passaram por seu consultório, doutor, que vão passar ainda por toda essa experiência, por toda essa calma e a maneira como o senhor trata os pacientes, que tem diferencial também.
Muito obrigado pela oportunidade, Jaqueline. Parabéns para a CBN, para você, Jaqueline, que sempre trazem com muita responsabilidade a informação a todos nós. Com muita alegria que eu participo em conversar, em transmitir, em poder partilhar do conhecimento com pessoas tão importantes como você, Jaqueline, com todo o grupo da Verde Vale, que faz realmente a diferença em termos de informação para a nossa região.
Até a próxima, vai ser logo, viu, doutor?
Sem dúvida, à disposição. Um abraço, um bom final de semana para todos.